Nós vamos ler o Evangelho essa noite, no Evangelho de João, capítulo 12. João, capítulo 12, e eu começo a ler o verso de número 20. Sabe que a palavra impressa, ela é recente, né, na história da Gutenberg, né, que inventou a... Quando foi? Alguém sabe aí quando foi que o Gutenberg... Hã? Século 16. Século 16. Você imagina o seguinte, que a igreja ficou 16 séculos sem ler a Bíblia. Não tinha, né, Bíblia para ler. Então, como é que as pessoas tinham contato com a Bíblia? Tinham contato ouvindo a Bíblia. Era um costume que as pessoas se reunissem e alguém, tendo nas mãos um pergaminho ou um texto que era distribuído, tendo sido produzido pelos copistas, eles faziam à mão, né? Então alguém que tinha o pergaminho levantava-se e lia a palavra de Deus e as pessoas ouviam. Hoje nós temos esse privilégio extraordinário de ter uma Bíblia. Você na sua casa, você pode ler a palavra de Deus. Onde você estiver, você pode ter uma Bíblia e buscar a Deus na sua palavra revelada. Mas esse momento aqui para nós, ele é um momento importante, um momento de leitura da palavra de Deus. Eu imagino que na correria da nossa vida nós vamos perdendo a capacidade de prestar atenção, de ouvir, né? Não há silêncio suficiente para que a gente possa ouvir. Nós nos desacostumamos e não, na verdade não somos nem capazes de guardar silêncio e focar a nossa atenção para ouvirmos a palavra de Deus. Então eu queria encorajar você nessa direção, prestar atenção na leitura da palavra de Deus. E eu começo a ler João capítulo 12, versículo 20. Entre os que tinham ido adorar a Deus na festa da Páscoa, estavam alguns gregos. Eles se aproximaram de Filipe, que era de Betsaida da Galiléia, com um pedido. Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André e os dois juntos o disseram a Jesus. Jesus respondeu, chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Digo-lhes, verdadeiramente, que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. Aquele que ama a sua vida, a perderá. Ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo, a conservará para a vida eterna. Quem me serve, precisa seguir-me. E onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Agora meu coração está perturbado. E o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não, eu vim exatamente para isto, para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz dos céus. Eu já o glorifiquei e o glorificarei novamente. A multidão que ali estava e a ouviu disse que tinha trovejado. Outros disseram que um anjo lhe tinha falado. Jesus disse, esta voz veio por causa de vocês e não por minha causa. Chegou a hora de ser julgado este mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Ele disse isso para indicar o tipo de morte que haveria de sofrer. A multidão falou, a lei nos ensina que o Cristo permanecerá para sempre. Como podes dizer, o Filho do Homem precisa ser levantado? Quem é esse Filho do Homem? Disse-lhes então Jesus, por mais um pouco de tempo a luz estará entre vocês. Andem enquanto vocês têm a luz, para que as trevas não o surpreendam, pois aquele que anda nas trevas não sabe para onde está indo. Creiam na luz enquanto vocês a têm, para que se tornem filhos da luz. Terminando de falar, Jesus saiu e ocultou-se deles. Vamos orar mais uma vez? Deus nosso Pai, pedimos-te que esta tua palavra que foi lida, nela seja confiada pelo teu Espírito Santo, que o teu Espírito nos dê o entendimento, a iluminação do nosso entendimento, para entendermos essa tua palavra. O que Jesus está dizendo para nós hoje, aqui, agora, te pedimos assim, Pai, pelo teu Espírito, dá-nos a tua palavra. Transforma as nossas vidas. Te pedimos assim em nome de Jesus. Amém. Amém. Uma das expressões mais características da nossa fé cristã evangélica é Jesus Cristo salva. Ou só Jesus Cristo salva. E nós, que estamos estudando agora a velha história de Jesus e sua cruz, fomos evangelizados assim. Alguém disse para nós que deveríamos aceitar a Jesus Cristo como o nosso Salvador pessoal. Que deveríamos receber a Jesus em nosso coração. Que deveríamos entregar a nossa vida a Jesus. E quando nos evangelizaram, nos ensinaram a palavra de Deus, dizendo que esta salvação que há em Jesus Cristo está relacionada com pecado, com arrependimento, com fé, com perdão para o nosso pecado. Sendo este perdão para o nosso pecado uma oferta de Deus, o nosso Pai, graciosa, em razão da morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Nós somos pecadores. E Deus, o Criador de todas as coisas, o único Deus verdadeiro, o único Deus que existe, o único Deus que há, o único Deus que é, foi ofendido pelo nosso pecado. Foi ofendido em sua justiça, em sua santidade, em sua perfeição. Nós ferimos a Deus. Nós maculamos o caráter de Deus. E Deus não poderia deixar que o seu caráter ofendido ficasse maculado por toda a eternidade. Por isso ele deveria punir o pecador, aquele que o ofendeu, com a sua condenação eterna, e despejando sobre esse pecador a sua ira. Esta maneira de compreender o Evangelho é ilustrada na figura de um tribunal. Você é o réu, pecador, o criminoso. O seu crime, o seu pecado, foi agir contra a vontade de Deus para a sua vida. Rebelar-se contra a autoridade de Deus para a sua vida. E dizer a Deus, eu não preciso de ti para viver. Eu só preciso de ti para não morrer. Mas para viver, deixa que eu cuido de mim mesmo. Esse foi o seu pecado, a sua ofensa. Acreditar que você poderia viver, tendo dado as costas para Deus, o seu Criador. Então você está no banco dos réus. O diabo, o Satanás, é o acusador. Ele está lá, diante de Deus, o Pai, Criador de todas as coisas, que é o justo juiz. E ele está acusando você. E dizendo a esse Deus, que é o justo juiz, que você não é inocente, que você merece ser condenado e ser mandado para o inferno. Mas lá naquele tribunal, há também um advogado em sua defesa, que não apenas se levanta diante do justo juiz e intercede em seu favor, mas também, principalmente, ele diz, é verdade, juiz, que este criminoso deve ser condenado, mas eu voluntariamente me ofereço para cumprir a pena em seu lugar. E o justo juiz olha para o advogado de defesa, que é também
o seu filho e diz, com lágrimas nos olhos, tamanho amor, eu não posso desprezar. E porque amo este criminoso pecador, aceito a tua oferta de amor. E me comprometo contigo, que se deres a vida por este pecador, eu te levanto da morte. E manifesto para todo o universo, que embora tenhas cumprido a pena de um criminoso, tu és, sempre foi e sempre serás inocente. Esta maneira de compreender o Evangelho foi anunciada e é anunciada ao longo de séculos e tem transformado a vida de milhões e milhares de pessoas que quando compreendem a sua condição diante de Deus, quando compreendem que a sua predisposição de viver dando as costas para Deus é uma pretensão vazia e que ofende a Deus. E quando você compreende a sua maldade e compreende que Deus seria justo se condenasse você, mas você crê que Jesus morreu na cruz do Calvário por você e derramou o sangue dele por você. E quando Deus, o Pai, olha para você e você está revestido do sangue de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Deus vê a você não como um pecador criminoso digno de receber a sua ira e a sentença de condenação, mas Deus vê a você como uma pessoa pura, inocente e justa. Esta, de maneira simples, eu espero ter sido fiel na descrição, é o que nós chamamos de justificação, a doutrina bíblica da justificação. Quando em Cristo Jesus, Ele inocente, assume a nossa culpa, cumpre a pena em nosso lugar, de modo que o apóstolo Paulo escreve dizendo que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Isso é a doutrina da justificação. E que nós nos agarramos a isso pela fé. Daí a expressão, a justificação pela fé. Não há nada que possamos fazer e não seríamos capazes de cumprir a pena. Porque um Deus eterno, quando é ferido na sua santidade, exigiria do infrator uma pena eterna. Mas nós, infratores, não somos eternos, nós somos finitos. Não poderíamos pagar uma pena eterna, porque nós não vivemos eternamente. A vida eterna, ela é vida divina, não é nossa. Então não há nada que possamos fazer para conquistar o favor de Deus. Jesus o fez por nós. O Filho de Deus o fez por nós. E nós abraçamos isso. E pela fé, assumimos para nós o crédito do Filho de Deus, enquanto o Filho de Deus assumiu em nosso lugar o nosso débito e a nossa culpa. Esta maneira de compreender o Evangelho tem transformado vidas que, quando assim se percebem diante de Deus, são livres do peso da culpa e livres do insuportável peso de viver uma perfeição capaz de conquistar o amor de Deus. E se entregam e admitem, sim, Deus, eu não mereço teu amor, eu não mereço teu favor, mas me entrego a ti como um filho teu, recebo teu perdão e passo a viver para ti, não porque quero conquistar o teu amor e nem porque quero pagar com o meu próprio mérito a minha culpa, mas em resposta ao teu amor e ao teu perdão, eu quero viver para ti. Esta compreensão do Evangelho tem mudado milhares e milhões de vidas ao longo dos séculos em que o Evangelho de Jesus Cristo está sendo pregado. Por isso é que João aponta para Jesus dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse Cordeiro, essa visão sacrificial de que alguém dá a vida por outro alguém, está presente nas páginas da Bíblia Sagrada, em toda a lei sacrificial, cerimonial e todo o ritualismo da religião judaica, e é trazida para o Novo Testamento na perspectiva cristã, em que Jesus, o Cordeiro de Deus, substitui os animais que eram sacrificados para aplacar a ira dos deuses, e em especial, no contexto da nação de Israel, os animais que eram oferecidos e sacrificados para aplacar a ira do Deus de Israel. E nós compreendemos que Jesus Cristo é essa oferta. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esta maneira de compreender o Evangelho, ela está muito relacionada à maneira como o apóstolo Paulo escreveu o Evangelho. A sua carta aos Romanos, por exemplo, é chamada pelos teólogos como o Evangelho segundo o apóstolo Paulo. Temos o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Marcos, o Evangelho de João. E os teólogos dizem que Romanos é a carta que é o Evangelho segundo o apóstolo Paulo. E toda a estrutura da carta aos Romanos está baseada nessa visão do direito romano, do tribunal, do advogado, do acusador, do réu, e dessa noção de que a pena que um réu deve cumprir é proporcional à grandeza da pessoa ofendida pelo seu crime. Um Deus eterno exige uma pena eterna. Por isso é que somente o Filho de Deus pode pagar a pena eterna, porque ele, o Filho, também é eterno. Isso é o apóstolo Paulo, isso é Romanos, isso é uma leitura possível do Evangelho, mas não é a única. E quando você folheia as páginas dos Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e você vê Jesus falando da sua morte, falando da sua cruz, você não percebe tanto esta ênfase sacrificial, essa morte substitutiva, esta figura do tribunal, o juiz que vai condenar e mandar para o inferno. Jesus não fala com essas categorias do direito romano. E Jesus fala muito da sua morte. Jesus é absolutamente consciente da sua morte. Aí no capítulo 12 de João, no versículo 23, ele sabe que chegou a hora da sua morte. Chegou a hora. Eu vou morrer. Ele já vem anunciando aos seus discípulos, né, que ele vai morrer. O Messias vai para Jerusalém. Lá ele será preso. Lá ele sofrerá nas mãos dos doutores da lei. Ele sofrerá nas mãos dos grupos religiosos mais piedosos dentro do judaísmo. Lá ele vai sofrer e vai ser morto. O Messias, o Cristo de Deus, vai morrer. Jesus está anunciando isso aos seus discípulos, que contrariados recebem essa notícia. Mas aqui ele diz: chegou a hora, é agora. E ele diz mais. Ele sabe não apenas que vai morrer, nem apenas que chegou a hora de morrer, mas ele sabe que tipo de morte ele vai morrer. Ele sabe que ele será condenado e que o Estado político no controle é o Estado romano. E que a morte a um criminoso no Estado romano é morte por crucificação. Então ele sabe, e ele diz então aí no versículo 33 e 32, quando eu for levantado da terra, quando a cruz se levantar, e eu for levantado da terra naquela cruz, todos atrairei a mim. Então ele sabe que vai morrer, que tipo de morte vai morrer, quando vai morrer, Por que vai morrer? Para que vai morrer? Ele está plenamente consciente da sua morte. Mas quando ele fala da sua morte, ele não fala dessa morte como a condição para satisfazer a ira de Deus. O sacrifício para aplacar a ira de Deus. Ele não fala nessas categorias, ele fala de outra maneira. Quando Jesus fala da sua morte, ele fala não apenas da morte, mas ele fala da sua ressurreição. Ele nunca falou da sua morte sem falar da sua ressurreição. Ele diz assim: olha, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar ao terceiro dia. É uma promessa que eu tenho do meu Pai. Ele disse que me levantaria da morte, e eu creio. Ele vai me levantar da morte. Tanto que aqui, nesta oração, ele diz assim: glorifica o teu filho, glorifica o filho do homem. E o Pai responde: eu já o glorifiquei, no versículo 28, e vou glorificar novamente. Então Jesus está pensando não apenas na sua morte, mas está pensando na sua glória. E está pensando na glória do Pai dele. Porque quando ele ora ao Pai, glorifica o teu filho, ele encerra a oração, aí no versículo 28, glorifica o teu nome. Porque assim o nome de Deus é glorificado. Deus glorifica seu filho, e seu filho glorifica o Pai. E a glória de Deus é compartilhada com os filhos, que devolvem a glória ao Pai. Por isso Jesus está falando não apenas da sua morte, mas está falando da sua glória e da glória do seu Pai. E está falando da sua ressurreição. Ele está falando da sua morte como caminho para a verdadeira vida. Como caminho para a dimensão legítima que se pode chamar vida. A vida divina. E o que ele está dizendo aí é o seguinte: olhe, eu vou morrer. Vou morrer. Vou ser sepultado e vou ressuscitar. E veja esse caminho que Jesus faz. Ele é Deus, ele encarna, ele morre, ele ressuscita e vai aos céus. Esta visão desse caminho de Jesus, que vem da sua natureza divina, assume a natureza humana, morre, ressuscita agora é uma outra vida. Porque o Cristo ressurreto, ele atravessa a parede. O Cristo ressurreto, ele anda com as pessoas, e no momento em que ele é reconhecido pelas pessoas, ele desaparece. É uma outra pessoa. É um outro corpo. É uma outra dimensão de vida. Então ele vem, Deus em natureza divina, ele é natureza divina, ele assume a natureza humana, ele morre, ele é sepultado, ele ressuscita e ele volta à natureza divina. Essa visão, presta atenção no que eu vou lhe dizer agora, fez com que Irineu, bispo de Lyon, no ano 200 mais ou menos da era cristã, isto é, há 1.800 anos no passado, que Irineu tivesse dito o seguinte: Deus se tornou homem para que o homem possa se tornar Deus. Deus se tornou homem para que o homem possa se tornar Deus. Se você abre a sua Bíblia, na segunda carta de Pedro, no capítulo 1, versículo 4, você vai ouvir a seguinte expressão: dessa maneira, ele nos deu... Deus nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e escapassem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Ora, veja se isso não é uma outra forma de falar do pecado. Nós não somos deuses, concorda? Nós não somos autoexistentes. Nós não somos autossuficientes. A vida que temos é vida humana, não é vida divina. É isso que quer dizer corrupção que há no mundo. Nós somos seres em apodrecimento. É isso que nós somos. A vida humana apodrece. Nós estamos em processo graças a Deus, razoavelmente lento de apodrecimento. O que nasce da carne é carne, e a carne apodrece. Mas o que nasce do Espírito é Espírito. E para participar do reino de Deus, nós precisamos não apenas nascer da carne, mas nascer também do Espírito. E isso significa que nós somos carne, estamos apodrecendo e vamos apodrecer. Mas nós temos uma alternativa, é nos tornarmos participantes da natureza divina e escaparmos desse apodrecimento. Como é que nós estamos apodrecendo? Por causa da nossa cobiça. E o que é que cobiçamos? Eu sei que você cobiça muitas coisas, mas o que é que nós, seres humanos, cobiçamos essencialmente? O lugar de Deus. É isso que nós cobiçamos. Por causa da nossa pretensão em ocupar o lugar de Deus, em sermos deuses para nós mesmos, em sermos autossuficientes, nós ficamos nessa dimensão de vida, que é humana, e que está apodrecendo. Na figura de Jesus, nós somos um grão, e o grão precisa morrer, porque se ele não morrer, ele fica ele só, mas se morrer, ele dá muito fruto. Versículo 24, digo-lhes, e o que lhes digo é a verdade, que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. O que é que Jesus está dizendo? Olha, eu me esvaziei das minhas prerrogativas divinas e me tornei homem. E chamo você para vir junto comigo. Para onde, Jesus? Jesus diz, para a cruz. Vem comigo. Vem morrer comigo. Faça com que a minha cruz seja também a sua cruz. Morra comigo. Morra comigo, porque quando você morrer comigo, você vai ser transportado por Deus e vai ser transformado por Deus. E você vai experimentar uma vida que você não tem hoje. Você vai receber vida eterna, vida divina. Veja o que ele diz aqui. Aquele que ama a sua vida, a perderá. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, a conservará para a vida eterna. Ora, o que ele está dizendo? Ele está falando de transformação. E devo estas minhas reflexões, muito, ao padre François Varion. Ele diz assim, que todo o processo de transformação exige morte e ressurreição. Ele tem uma expressão que eu gostei demais. Ele diz assim, crescimento humano é mais do que aumento de tamanho. Olha o exemplo. Uma mulher não é uma menina grande. Uma diferença abissal entre uma menina grande e uma mulher. Se uma mulher fosse uma menina grande, ela teria 50 anos de idade brincando de bonequinha, brincando de casinha, sonhando com o príncipe encantado. Mas uma mulher não é uma menina grande. A menina morre e a mulher nasce. Para a mulher nascer, a menina tem que morrer. Para uma menina ser transformada em mulher, a menina tem que morrer para nascer a mulher. Por isso é que o apóstolo Paulo diz assim, quando eu era menino, pensava como menino, agia como menino, buscava as coisas de menino, mas agora que cheguei a ser homem, deixei para trás as coisas de menino. O menino morreu. Agora é um homem. E não é interessante que nós estamos rodeados de meninas grandes e que as mulheres estão rodeadas de meninos grandes? Que faltam homens. São meninos grandes. E faltam mulheres. Sobram meninas grandes. O que Jesus está nos convidando é para uma transformação, em que nós, que somos um grão, vamos morrer. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Siga para onde? Siga para a morte e para a vida em outra dimensão. A palavra dimensão é interessante. Por exemplo, você tem uma dimensão filial. Você é filho de alguém, filha de alguém. Você tem uma dimensão paternal ou maternal, se você é mãe ou se você é pai. Você tem uma dimensão fraternal, você tem irmãos. Você tem uma dimensão da sua vida que é profissional. Você trabalha com alguma coisa. Mas, por exemplo, se você é solteiro ou solteira, você não tem uma dimensão conjugal. Você não tem uma dimensão conjugal. O que Jesus está dizendo é: eu quero pegar vocês, levar comigo para a morte e fazer com que vocês surjam comigo do lado de lá, para essa dimensão da vida divina que vocês não têm, vocês só têm vida humana. Mas se vocês morrerem comigo, vocês acharão a verdadeira vida, receberão do Pai a vida divina. Mas se vocês não quiserem morrer, quiserem continuar meninas grandes e meninos grandes, vocês estarão iludidos a respeito do que chamam vida. A figura do grão é a figura do grão que está no celeiro. O Varrion fala do grão que está no celeiro. Ele diz assim: está lá o grão num monte de grãos e está vivendo bem. Tem amigos grãos lá, mora bem, se veste bem, bem casado, tem filhos, família bonita, bem empregado. É o grão, num monte de grãos, no celeiro. Mas um dia aparece um sujeito lá e enfia uma pá num monte de grãos e joga no carrinho. E ele vai junto pro carrinho, ele fala: opa, o que aconteceu? Mas quando o carrinho vai embora do celeiro, e ele vai sacudindo lá, meio desconfortável, ele vê o sol, ele vê flores, ele vê um mundo que ele não conhecia lá de dentro do celeiro, ele fica encantado. Fala: caramba, gostei desse negócio. Daqui a pouco vem a mão e pega ele lá. E joga ele num buraco na terra, terra fria. Ele fala: ô, companheiro, que é isso? Que tá frio. E o cara começa a jogar terra em cima dele. Ele fala: o que eu fiz? O que é que está acontecendo com ele? Ele está morrendo para grão. E ele vai virar o quê? Espiga. Vai virar espiga. Porque se ele ficar lá sozinho e não morrer e não for enterrado lá, fica ele só. Mas se ele morrer e for enterrado, ele dá muito fruto. Esse grão, você, sou eu, esse é o grão. Nós aí, iludidos com a nossa vida de celeiro, chamamos isso de felicidade. Bem vestidos, né? Bem apessoados, fala a verdade. Bem apessoados. Família, emprego, comendo bem. Vamos aí vivendo. Vida de grão, de celeiro. Porque você sabe, né, que exatamente agora, alguns casais estão se divertindo a valer nessa cidade. Muito. Tomando um bom vinho. Alguns devem estar exatamente agora dançando. Não estão nem pensando em Deus. Não é que eles estão infelizes, assim, olha que coisa mais tola é dizer: quem é feliz está aqui na igreja, quem não está na igreja está infeliz. As pessoas do mundo estão lá agora nas suas casas, brigando enquanto esperam um fantástico. Não, não é. Elas estão se divertindo muito. Agora, exatamente agora, deve estar acontecendo um jantar numa casa em uma família. O pai, a mãe, os filhos, as noras, os genros, os netos, a família. E não é que eles estão brigando, que eles estão infelizes. Não, eles estão felizes. Eles vivem em paz, eles se amam. Estão gozando de boa saúde, de boa mesa. Mas eles nem pensam em Deus. Deus para eles é uma realidade absolutamente remota. Nem pensam. Alguns deles, inclusive, nem acreditam em Deus. Mas eles estão se divertindo a valer. Assim como nós podemos sair daqui e vamos nos divertir a valer também. Para alguns de nós, estar aqui é divertir-se a valer. Espero que seja a sua experiência. A minha tem sido. Agora, me parece que Deus poderia chegar a essas pessoas e falar o que Jesus falou àquele homem, que disse: alma, tens muitos bens, descansa, bebe, folga, curte a vida, divirta-se a valer. E então Jesus diz: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E tudo isso aí vai ser o quê? Vai acabar, vai se dissolver. Numa fração de segundo isso vai se dissolver, porque isso aí é felicidade de grão de celeiro. Há uma outra dimensão de vida para a qual precisamos acordar. E Jesus diz que para essa outra dimensão de vida fazer-se verdadeira na nossa experiência humana, nós temos que odiar essa vida de grão de celeiro. Não significa que agora nós vamos dizer assim: ah, Deus, eu tenho um casamento tão feliz, acaba com o meu casamento, Senhor, isso é ilusão. Ah, Deus, deixa meus filhos tudo doentes, Senhor, porque eu estou tão feliz com eles aqui, jantando comigo na minha casa. Senhor, esse meu trabalho que me dá uma boa grana, eu vivo tão legal. E Deus, olha, me deixa pobre, pobre de marré, marré, Senhor, eu quero te conhecer de verdade. Não é isso. Evidente que não é isso. A mesma coisa que Jesus fala aos seus discípulos, que quem quiser segui-lo, seguir a Jesus, deve aborrecer e odiar pai e mãe. O que quer dizer isso? Nós não vamos chegar e falar: oh, mamãe, eu me converti, a partir de hoje eu odeio a senhora. É, não é assim. O que quer dizer isso? Quer dizer que Jesus se torna mais importante do que todas as realidades e dimensões da nossa vida. E que a vida que Ele quer para nós se torna a coisa mais importante e essencial. E que nós já desmascaramos essa felicidade de grão de celeiro. Aqueles que a têm, louvado seja Deus por isso, que tenham e desfrutem do que têm. E quem dera, todas as pessoas tivessem a oportunidade de se apaixonar e viver um grande amor até que a morte separasse o casal. Quem dera, todo ventre de mulher fosse fértil, todo homem que assim desejasse pudesse ser pai. Quem dera, na mesa de toda a família houvesse pão e em toda a casa houvesse paz. Quem dera, em todo quintal, houvesse flor e que a beleza inundasse o nosso mundo. Quem dera. Mas mesmo se assim acontecesse, Jesus diria: isso é felicidade de grão de celeiro. Isso é uma ilusão, a verdadeira dimensão da vida não está aí. Agora, aqueles que não têm essa felicidade, também devem desmascarar esse sonho de felicidade. Eu serei feliz quando... quando eu tiver a minha mesa farta, quando eu me casar, quando eu tiver uma família, quando eu tiver filhos, quando eu tiver posição na sociedade, isso também é ilusão. Há uma outra dimensão de vida e Jesus veio nos pegar na nossa natureza humana, nos afundar na terra e nos levar para essa dimensão de vida divina. E qual é a dimensão da vida divina? Amor. Porque Deus é amor. Qual é a dimensão da vida divina? É o oposto do egoísmo, do egocentrismo, do viver para si mesmo. Por isso é: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Não adiantará nada em nossa vida se nós não aprendermos a amar. Se nós não soubermos amar e se nós não soubermos ser amados. Porque a vida de Deus é amor. Por isso, ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa, ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia, e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo, e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. Por quê? Porque Deus é amor. Participar da vida de Deus é a oportunidade de amar, era abrir o peito para o amor de Deus e para o amor ao outro, o amor ao próximo. É deixar de viver exclusiva e unicamente para si mesmo. Evidente, você pode chamar o seu vizinho e falar para ele: você sabia que você é pecador, que está indo a caminho do inferno, a passos largos para o inferno? E você sabia que Deus enviou Jesus, o Filho dele, para morrer no seu lugar e livrar você dessa condenação eterna? Você pode pregar o evangelho assim. Mas você pode encontrar as pessoas e dizer a elas: você sabia que essa vida que a gente vive é uma ilusão? E eu tenho um amigo que me contou uma história extraordinária.
Estava almoçando com um grupo de pessoas muito bem-sucedidas e especialmente um casal. Um casal bonito, inteligente e rico. E ele falando do evangelho e da fé nessa mesa de jantar, nessa refeição de almoço ou jantar. E aquela senhora disse assim: eu gostaria de ter uma fé como a sua. Aí ele falou assim: impossível. A mulher disse: impossível? Impossível. Bonita, inteligente, rica do jeito que a senhora é, impossível. Impossível. Aliás, é possível se duas coisas, ou uma de duas coisas, lhe acontecer. Aí é possível. Ela disse: que duas coisas? Ele falou: uma de duas. Primeira, é assim uma tragédia na vida da senhora. A senhora perdeu um filho assassinado, a senhora descobrir que está com câncer assim, que tem mais só 3 meses de vida. Aí a senhora vai se olhar no espelho e vai ver que tudo que a senhora tem é nada diante da vida e da morte. Aí a senhora vai fazer perguntas a respeito da verdadeira dimensão da existência humana. Imagina o clima do jantar. Mas há uma outra coisa que pode acontecer com a senhora também. O quê? A senhora pode um dia se levantar, olhar no espelho, apreciar a sua beleza, olhar em volta e ver a sua casa, seus filhos, seu sucesso, o esplendor da sua vida, e perceber que, não obstante tudo isso, lá no fundo mais verdadeiro da sua alma, mora uma infelicidade crônica e uma angústia de morte. E a senhora vai perceber que tudo isso, na verdade, é nada. E que a vida está escondida em algum lugar que a senhora ainda não descobriu. Nessa hora a senhora vai levantar os olhos para o céu e quem sabe a senhora tenha uma fé que eu tenho hoje. Diga aí, precisa ter coragem para falar isso num jantar assim de... Hã? Mas é a mais pura verdade. Nós vivemos iludidos e distraídos, fazendo de tudo que a gente pode para fugir e escapar da cruz. Mas nós não temos outra saída. E não há outra porta de saída para essa vida que a gente vive. Alguns de nós iludidos pela felicidade de grão de celeiro. E alguns de nós, para quem a vida não tem sido tão graciosa, iludidos, acreditando em que no dia em que experimentarmos uma felicidade de grão de celeiro, então seremos verdadeiramente felizes. Jesus está dizendo: enquanto vocês não experimentarem a vida do meu Pai, vocês continuarão respirando pesado durante o dia, nos momentos de dor e nos momentos de prazer, sempre estará presente esse peso de alma. Amor, amor, eu vim aqui, diria Jesus, para pegar você, que é um menino grande, uma menina grande, levar você comigo lá para o fundo da terra fria, para que você saia do outro lado, sendo aquilo para o que você foi criado, criada e está destinado a ser. Esse me parece ser o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E esta parece ser uma outra forma de contarmos a velha história de Jesus e sua cruz, fazendo da cruz de Jesus também a nossa própria cruz, para que a ressurreição de Jesus seja também a nossa própria vida. Que Deus nos abençoe assim. Amém. Nós vamos cantar, vamos declarar a nossa fé e vamos dizer assim: Deus criou a você e a mim para o louvor da sua glória. Mas nós preferirmos não dar louvor à sua glória, não reconhecer. Por isso Deus mandou Jesus para consertar a nossa história. Então vamos nos entregar a Jesus para que Deus nos glorifique e nós possamos devolver a glória para Deus. É isso que vai dar sentido mesmo à nossa existência. Vamos ficar em pé, nós vamos cantar e vamos sair para a vida com a bênção, a graça, a paz, a alegria de Deus, o nosso Pai. Amém.